Cumprimentar os colegas vereadores, assessoria jurídica, doutor Marcos, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem presencialmente, seu Antenor, dona Andresa, secretário da Saúde, André Pinheiro, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, e declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de julho de 2023. Então, hoje nós temos aqui uns projetos 42, 43 e 44, que dizem respeito à Secretaria da Saúde. Então, no primeiro momento, gostaria de abrir um espaço para o secretário André Pinheiro para falar a respeito da Secretaria já e a respeito dessas contratações aí, um médico, um assistente social e um nutricionista, né? Fica à vontade, secretário.
Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento o presidente. Em nome dele, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores. Seu Antenor, dona Andressa, funcionários, assessoria jurídica desta casa, população que nos assiste pelo Facebook. Penso ser de extrema importância e me propus, conversei com o presidente, para a gente vir explicar um pouquinho acerca desses projetos. A contratação, bom, no que se refere então à contratação de uma nutricionista com carga horária de 40 horas semanais e uma assistente social com carga horária de 30 horas semanais, é acerca de uma nova portaria do Ministério da Saúde que saiu no mês de maio, mais propriamente no dia 22 de maio, portaria de número 635, que instituiu e criou, então, um incentivo financeiro federal para implantação e custeio e desempenho das modalidades de equipe multiprofissional na atenção primária à saúde. O que seria a equipe multiprofissional? Então, o que seriam essas equipes? Essas equipes seriam... Essa portaria permite que os municípios que têm a estratégia da saúde da família, igual nós temos duas, né, uma em cada unidade básica, se permite que a gente amplie, crie essa equipe multiprofissional para auxiliar e intensificar as ações das estratégias da saúde da família. Essa portaria vai cofinanciar essas contratações. Tá? A gente receberá 15 mil por equipe multiprofissional. Então, a gente está pleiteando a habilitação de duas equipes. A gente já fez a inscrição, estamos aguardando a edição de portaria dos municípios contemplados. Com isso, a gente estará recebendo o valor de 15 mil por equipe. Então, a gente iria receber o valor de R$30 mil para implantação e mais R$12 mil de custeio por mês por cada equipe implantada. Claro, ainda dependemos da habilitação do Ministério, mas ainda hoje, em conversa com a assessoria do Ministério, eles assinaram que todos que complementarem as equipes dentro do mês de julho, com certeza serão habilitados, né? Então, a gente estaria recebendo esses 30 mil de implantação para as duas equipes, 15 mil por equipe, mais 12 mil por equipe implantada, mais 24 mil mensal, enquanto o município estiver com equipe mínima ou enquanto tiver durabilidade o programa da equipe multiprofissional. Aí a gente fez uma conversa com o prefeito, né, e optou por fazer essa adesão pelas ações, né, que esse programa preconiza. A gente pensa ser bem importante. Num primeiro momento, pelo momento, a gente sempre leva em consideração a questão de custeio, né, e esse programa será cofinanciado com o recurso federal. É sustentável, falando financeiramente. E isso busca daí a gente ampliar e qualificar esses serviços, né? O programa preconiza atendimento individual, atendimentos em grupos, atividades coletivas, apoio matricial, discussões de casos, que a gente tem uns casos bastante crônicos aqui. Tem alguns vereadores que também são nossos colegas e também os demais que vivem na nossa sociedade também, eu acho que identificam isso. A construção conjunta de projetos terapêuticos, intervenções de território, práticas, enfim, de otimizações de danos, né, em relação a pacientes que se entender necessário. Claro que para cada equipe, quando o Ministério cria uma equipe e cofinancia essa equipe, ele também promove algumas exigências. A exigência seria o quê? Cada equipe dessa tem que ter pelo menos 100 horas de profissionais de nível superior atrelados a cada equipe. E essa equipe também é ditada, os profissionais a quem pode agregar, fazer parte dessa equipe, também é indicada pelo Ministério. Então, a própria portaria, né, ela cria o recurso, ela te dá os parâmetros de criação, mas ela também define quais profissionais você tem que vincular a essa equipe, para que se faça o preenchimento das 100 horas técnicas mensais para cada equipe multiprofissional. Aí a gente fez uma busca nos profissionais que a gente tem hoje e realmente a gente identificou a necessidade de contratar mais profissionais. A nutricionista, porque é indispensável, pelo menos 20 horas para cada equipe técnica, para cada equipe multiprofissional que a gente está habilitando. Então, a gente, obrigatoriamente, essa é indispensável, pelo menos 20 horas. E assistente social também tem essa necessidade de fazer a composição de equipe técnica. Os demais podem ser preenchidos daí por psicólogo, por psiquiatra, por fonoaudiólogo, enfim, fisioterapeuta, que a gente também já tem, que eu acho que a gente conseguiria, dentre os profissionais que já existem na rede, fazer a compensação dessa carga horária mínima exigida pelo Ministério da Saúde. Então, penso ser, né, de extrema importância, acho que a gente vai conseguir qualificar melhor o atendimento dessas pessoas necessitadas, né, esses atendimentos em grupos. Acho que a gente tem que intensificar isso, porque é perceptível que os problemas estão cada vez maiores, né, e a gente tem que dar uma resposta. Então, não sei se algum dos senhores vereadores tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que a gente possa esclarecer em relação a isso, presidente.
A princípio, secretário, não está havendo dúvidas, né? Até eu fiz questão que tu se colocasse alguns esclarecimentos, porque aí no dia a dia a gente tem cobrado, mas as pessoas que às vezes não acompanham o funcionamento, não vem o caso da saúde, mas as pessoas reclamam da quantidade de funcionários hoje que se tem no município, né? Então, essa, sempre quando vem a contratação aqui, às vezes a gente recebe alguma crítica, né? Então, é bom que as pessoas entendam das necessidades de cada secretaria, né?
É isso aí, presidente. Eu só acho que o senhor tem razão. Realmente, as pessoas são cobradas, principalmente vocês. É importante lembrar que isso, se aprovado pelos senhores, né, é aberto um processo seletivo. Qualquer profissional que esteja qualificado, que tenha a formação nessas duas graduações, pode participar. Não é uma indicação política, é uma qualificação técnica feita através de um processo seletivo. Então, já fica aqui o convite, caso haja aprovação por esta casa, né, para quem tiver interesse, né, para que se inscreva e também ressaltar, eu acho que é importante enfatizar que o programa é sustentável, né? Pelo momento econômico que se vive, e a gente entende essa pressão externa, mas eu acho que isso vem a colaborar muito para as ações que a gente pretende desenvolver, para a gente qualificar melhor nossas ações. Eu acho que é um programa bastante interessante, é um programa novo, que foi lançado agora, né, no mês de maio, mas acredito que virá bem a agregar na qualificação técnica das nossas atividades. Reiterando que é um programa sustentável, né, é um programa que será cofinanciado integralmente pelo Ministério da Saúde, né, virá esse recurso, a gente conseguirá custear isso, consegue custear transporte, combustível, material, enfim, toda essa logística que envolve o programa, se é permitido o financiamento através deste recurso. Enquanto a aprovação fica a critério dos senhores. Eu, se o senhor me permite, presidente, eu quero entrar na questão médica, deixei para o final uma questão mais...
Só um momento, por favor. Então, se houver demanda em outra especialidade, pode ser substituído A qualquer tempo, né, o profissional, né, vindo outro projeto e tal, né, é isso, né?
Isso, desde que fique dentro do rol dos profissionais propostos pelo Ministério da Saúde, é possível que se faça alteração. Ele exige, ele te dá o recurso, mas ele exige equipe mínima dos profissionais propostos por eles. Né, desde que você cumpra isso, não tem problema nenhum, até porque se trata-se de um processo seletivo, temporário, enfim, né, doutor? Vamos falar um pouquinho da questão médica, que é uma coisa que bastante... Até nós temos um projeto de contratação aqui, de um médico 18 horas. Né? Esse pedido de lei, de autorização de lei, é referente a um médico que está vencendo o contrato, o doutor Alexandre Coelho Figueiredo, acho que quase todos o conhecem. Ele... está tendo o seu contrato extinto agora, por questão de prazo, né? O contrato está tendo término agora no meio do mês de julho. E para que a gente não sofra ainda mais com a falta de profissionais médicos, então a gente, juntamente com o prefeito, encaminhando aos senhores vereadores, para que haja aprovação para a recontratação de um médico com a mesma carga horária dele, 18 horas semanais, para atuação nas duas unidades básicas de saúde. E se o senhor também me permite, presidente, a título de informe, eu acho que muitas pessoas acessam o que se fala, né, aqui na casa, e até para que os senhores também tenham conhecimento, a gente está com uma dificuldade médica atualmente, tá? A gente tinha uma profissional, a gente tinha contratado uma profissional através de um processo emergencial de prestação de serviços médicos, onde essa profissional iria cumprir um contrato de 60 dias, com a carga horária de 40 horas semanais, que estava atuando aqui na unidade básica da sede. E, repentinamente, no último fim de semana, essa profissional nos informou que não teria mais interesse em permanecer trabalhando no município, né, formalizando essa desistência na segunda-feira. E o que nos pegou de surpresa, né? A falta de médicos a gente compreende que é uma necessidade, não só minha, nossa da região, nossa do estado, nossa do Brasil, nossa, eu acho que quase de todo mundo, principalmente dos municípios pequenos que sofrem com isso. Então, a gente está em busca de outros profissionais, porém, temos limitações, né, por questões de salários, por questões de limite de teto de pagamento através do salário do prefeito, enfim, a gente fica atrelado também à legislação, a gente não quer fracionar de forma alguma, né. E, às vezes, pelo salário que a gente se propõe pagar, os profissionais têm uma certa resistência de vir trabalhar no nosso município, principalmente para o cumprimento de 40 horas semanais. É uma necessidade que a gente tem, a gente está contemplado no edital dos mais médicos, né, que saiu através do Ministério também, a gente está na expectativa que algum profissional se inscreva para vir trabalhar conosco, o que isso não dá uma garantia de que fique. Que a gente também recebeu recentemente, no fim do ano, início do ano, a gente tinha uma profissional na unidade do Passo do Carro, onde essa ficou, era pelo programa Mais Médicos, a doutora Barba, onde ela ficou 4 ou 5 meses, e por motivos pessoais, também deixou o programa, desistiu do programa, e deixou o nosso município também. Então, eu queria pedir à população que tenha um pouquinho de paciência, a gente está buscando... Tá, incansavelmente fazendo contato com empresas de médicos, com os profissionais, enfim, a gente não diariamente tem feito isso para tentar suprir essa necessidade, a gente sabe que existe, porém, é uma dificuldade que a gente tem. Eu não tenho vergonha de admitir que não é fácil de fazer de suprir essa demanda. Tá? Existe uma carência muito grande, mas a gente tem tentado. Né? A gente está atrás. E pedir para a população, então, que tenha um pouquinho de paciência. A gente coloca aquela situação que sempre que possível, né, que não seja algo de urgência, que o paciente tente agendar sua consulta para não vir até a unidade e não ser atendido. A gente recebe esse tipo de reclamação. Até porque, uma coisa muito importante, hoje dos profissionais que a gente tem, e até pelo próprio Conselho Regional e Federal de Medicina, preconiza... que o médico pode atender a um limite de consultas por turno. O próprio conselho preconiza isso. E não menos importante, se a gente forçar o profissional a atender um pouquinho mais do que isso, o profissional vai embora também. Tá? É muito difícil da gente conseguir mensurar isso. Então, eu gostaria de pedir à população para que tenha um pouquinho de calma, de paciência. A gente está buscando, a gente está atrás, mas que sempre que possível, aquela amostragem de exame, aquela dorzinha que eu, sempre que possível, tente agendar nas unidades básicas a sua consulta. Né? O que é possível, é claro, a urgência, pode procurar a unidade básica, não vai ficar sem atendimento, se não aqui a gente encaminha para referência, não vai, pessoa nenhuma vai ficar sem atendimento. Mas, sempre que possível, para a gente conseguir ir suprindo as maiores necessidades momentâneas que se tem. Tá? Então, eu gostaria de pedir, é um apelo que a gente faz à população, a gente está atrás, se alguém tiver... Fica o desafio a todos, né? Que se alguém tiver algum profissional que consiga convencer alguém a vir trabalhar conosco, a gente estamos atrás do profissional. Né? Dentro de um contexto legal, dentro de um salário real, que é, se possível, se pagar, a gente está em busca de profissional. Mas é uma dificuldade que todos os municípios pequenos têm e nós estamos dentre esses, inclusive até pela questão do acesso de estrada de chão, em todo esse contexto também que os profissionais. Se possível, eles vão optar com certeza por um município de acesso, por um município mais perto, uma grande metrópole, o que é muito mais facilitado para eles. Se alguém tiver alguma pergunta, fico à disposição. Muito obrigado pelo espaço, presidente.
Vereador Paulinho, pode fazer a sua pergunta.
Primeiro, cumprimento o nosso presidente Mirinho, nosso assessor, os colegas vereadores, dona Andresa, seu Tenor, as meninas que trabalham aqui, quem nos assiste pelo Facebook, em especial o nosso secretário aqui, parabéns secretário pelo trabalho aí, pela equipe que tem montado e feito um bom trabalho. Queria que o senhor explanasse só um pouquinho sobre o neurologista que nós estávamos conversando antes, para o pessoal também ficar a par do assunto. Obrigado, presidente.
Vereador Paulinho, é o seguinte, nós temos então um único neurologista que atende em toda a região. Doutor Alexandre Vicentim é o único neurologista de Vacaria e da região, onde a gente tem um contrato de prestação de serviços, né, através de um processo licitatório, para prestação de serviços. Acontece que a gente tinha meio que pré-pactuado que ele viria atender no município uma vez por mês. Né? Seriam atendimentos mensais, onde a gente... Né, trataria com os demais profissionais até direcionar para esse profissional. Acontece que no último mês ele estava de férias. Né? Então a gente acaba agregando essa demanda do mês para o mês subsequente e nesse mês, em contato com o doutor mesmo, ele me informou que estaria também saindo para um congresso fora e ficaria 15 dias fora do consultório. Então, assim, gente, a gente faz uma estimativa... E o que a gente tinha mais ou menos pré-pactuado era de um atendimento mensal. Mas acontece essas intempéries, essas situações, férias, a doença do médico, enfim, e tal, que os impede, às vezes, de cumprir. E aí a população fica pendente. A população nos cobra, a população cobra vocês, e a gente entende isso. O problema é a falta de profissionais qualificados para a prestação do referido serviço. Porque, como eu falei anteriormente, nós temos um único profissional para toda a região, para atender aí quase 100 mil habitantes. Ele faz o que pode, ele é um baita parceiro, ele é um cara dedicado, um cara comprometido, mas a gente sabe dessas limitações. Né? Então, assim, volta naquela situação que eu citei anteriormente. As pessoas nos tragam as situações, a gente está buscando alternativas de como suprir isso, mas é um problema da região, mais um problema da região, a deficiência de médicos, isso, de clínico geral e ainda mais de algumas especialidades, o que é o caso da neurologia. Então, assim, vereador, a gente tem tentado, a gente está aguardando, ele disse que vai ver se consegue dispor de algumas consultas mesmo, que talvez no consultório, enfim, os casos mais urgentes e tal. Mas se não acontecer esse mês, vai ficar para o mês que vem. Infelizmente, é a triste realidade. Eu não estou culpando aqui o doutor, tá? Não estou culpando, porque ele também tem, né? Eu sei que ele faz o melhor que pode, é um grande parceiro da gente, um cara comprometido, mas todos têm suas limitações e ele está sobrecarregado, né? Então volta naquela mesma situação. Não sei se eu conseguir. Isso. Não, ele é um baita profissional, um cara que admiro muito, um grande parceiro da gente, mas tem suas limitações também. E a demanda, né? Infelizmente, está muito maior do que a oferta.
Obrigado aí, secretário.
Obrigado, secretário. Tendo mais algumas dúvidas, nós vamos te questionar.
Perfeitamente. Presidente, gostaria de agradecer a todos os vereadores, todos que nos assistem aqui. A gente está à disposição.
Vereador Clóvis, pode usar teu espaço.
Cumprimento o presidente, nosso assessor jurídico, os demais colegas, nossas funcionárias, público presente, em especial nosso secretário veio clarear alguma coisa aí para nós. Muito bem, secretário, eu acho que ficou muito clara nas suas palavras aí. Esse programa é do governo federal, né? E não podemos é perder, né? Porque quase sempre o governo federal, o governo estadual, eles têm dificuldade em repassar para os municípios os direitos do município, né? Então, quando eles mandam uma migalhazinha assim, temos que aproveitar, né, secretário? Então, sou muito a favor aí. Obrigado pelas as palavras. Ficou muito, muito bem declarada e deu muito bem. A gente já tinha dado uma lida aí no projeto e agora sim ficou bem mais explicado aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clóvis. Então,
obrigado, secretário André Pinheiro.
Passamos à leitura dos projetos que serão votados e discutidos pelos senhores vereadores.
Então, os projetos foram encaminhados por meio do ofício 85-2023 do Executivo, então passamos direto ao projeto de lei 39-2023, que dispõe sobre aprovação e ratificação legal do 5º aditamento ao contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da região dos Campos de Cima da Serra, Condesus e respectiva consolidação. O Nilton João Capemini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou ou sanciona a seguinte lei. Nos termos do artigo 12 da Lei Federal 11.107, 2005, fica aprovada e ratificada sem ressalvas a alteração realizada ao contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da região dos Campos de Cima da Serra, Condesus, por meio do 5º aditamento celebrado em 23/5/2023 e respectiva consolidação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 13 de julho de 2023, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Exposição de motivos, então, temos o seguinte. Vimos, através desta, trazer a apreciação dos nobres edis o projeto de lei 39/2023, que versa sobre a ratificação das alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da região dos Campos de Cima da Serra, Condesus, conforme 5º aditamento ao referido contrato que segue em anexo. A alteração procedida naquele contrato de consórcio público foi realizada para possibilitar o ingresso do município de Capão Bonito do Sul ao Condesus. Como a aprovação de qualquer alteração do contrato de consórcio público deve ser ratificada por lei nos termos do artigo 12 da Lei Federal 11.107/2005, Lei dos Consórcios Públicos, pede-se aprovação do presente projeto de lei por essa Câmara de Vereadores, sendo que tínhamos para o momento e certos da habitual atenção de Vossa Excelência e nobres edis que compõem essa Casa Legislativa, ao ensejo, apresentamos as nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, temos o 5º aditamento, então, para incluir o município de Capão Bonito do Sul ao Condesus. Então, o sinal que o consórcio está dando certo, né? Então, incluindo mais um município, acredito que seja quanto maior aqui na região, melhor para que as compras, principalmente as compras, sejam por preços menores, né, no, no, quando realizada pelo, pelo consórcio. Mas quanto à aprovação ou não, então aqui cabe os senhores vereadores analisarem o projeto.
Um dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 39/2023. Então, não tendo dúvida quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto de lei número 39/2023, que dispõe sobre a aprovação e ratificação legal do 5º aditamento ao contrato do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra, Condesus, e respectivas consolidações, aprovado por unanimidade.
Passamos então ao projeto de lei 40/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um nutricionista para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, o prefeito municipal autorizado a contratar em razão de excepcional interesse público, por um ano prorrogável por igual período, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade é 1, a função é nutricionista, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de nutricionista habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal 569/2009. Para artigo 3º, o contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 7,2 pisos básicos salarial, de conformidade com a Lei 749/2012 do município de Monte Alegre dos Campos. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vale alimentação, auxílio transporte com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou, não havendo concurso vigente ou candidatos aprovados interessados, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal 1100, de 19 de janeiro de 2015, suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 3 de julho de 2023. O Nilton João Capevini, Prefeito Municipal. Exposição de motivos, dispõe o seguinte. O projeto de lei 40, que só tem um errinho, depois vamos pedir a correção. Projeto de lei 38, tem por escopo a autorização legislativa para contratação por excepcional interesse público de um nutricionista pelo período de um ano, prorrogável por igual período. A necessidade da contratação é demonstrada no Memorando 163/2023 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A nutricionista detentora do cargo está prestes a entrar em licença maternidade. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos atenciosamente. O Nilton João Capevini, Prefeito Municipal. No memorando, então, está solicitando a contratação temporária desse nutricionista em razão da servidora efetiva que está gestante e sairá em licença maternidade no decorrer do mês de julho. Então, como não pode ficar sem a profissional, esse é o motivo deste projeto de lei.
Alguns senhores vereadores querem se manifestar a respeito do projeto 40/2023. Então, essa é uma contratação para a Secretaria da Educação, né? deu uma casa de vinha a contratação de dois nutricionistas, né, mas esse é para atender uma necessidade pública, né? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto de lei número 40/2023 aprovado por unanimidade.
Então passamos ao projeto de lei 41/2023, que autoriza a abertura de crédito especial. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 70 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde, Bloco de Atenção Primária. Então, verificar o que, que se tratava as siglas ali, EPLM. Deve ter um telefone dando interferência. Então, é o seguinte, temos... o recurso, então, 1042, se trata da emenda parlamentar conjunta, então, do senador, então, é o senador Vazier Martins, do deputado Giovanni Cherini e Henrique Fontana, que era no total de R$ 260 mil. Então, é outras despesas, pessoal, contrato 16003110-0102, no valor de R$ 70 mil. Esse valor, então, será destinado para pagamento para a Unimed, terceirização de mão de obra, essa é a finalidade, então. E, então, no artigo 2º, o crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por anulação da dotação abaixo discriminada no valor de R$ 70 mil. Secretaria Municipal de Saúde, Bloco de Atenção Primária, portaria 1195/2022, que seria outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 70 mil. Então, a informação que eu tive aqui, não seria possível gastar todo esse valor na pessoa, para pagamento de pessoa jurídica, então está repassando aqui para pagamento dos serviços da Unimed, então nesse valor de R$ 70 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 4 de julho de 2023, Anilton João Caperini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, então, temos o seguinte. O projeto de lei executivo 41/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica, no orçamento em execução, o valor de R$ 70 mil. A rubrica da Secretaria Municipal de Saúde é criada para custear as despesas com pessoal no contrato 16003110-0102, conforme relação de despesa em anexo, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo. Solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Então, a finalidade, então, já... A informação que eu tive é para pagamento da serviço da Unimed, então.
Alguns senhores vereadores querem se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto número 41/2023 em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 41/2023, aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto de lei 42/2023, que autoriza a contratação temporária de um médico clínico geral, 18 horas. Então, já foi explicado aqui pelo secretário municipal de saúde, senhor André de Abreu Pinheiro, aqui para... Se não há algumas dúvidas aqui. Então, o projeto então, autoriza a contratação temporária pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, a partir da vigência desta lei, para atender necessidade de excepcional interesse público. Os seguintes cargos efetivos destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Então, a quantidade é 1, a função é o médico clínico geral, 18 horas, será exigida para a contratação no cargo de médico clínico geral as especificações que constam da legislação municipal específica e desta lei. O contrato administrativo é por tempo determinado, serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e ao regime geral Previdência Social, INSS. Então, o contrato de natureza administrativa pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. O vencimento básico, então, será de 21,56 pisos, atualmente R$14.375,56 para 18 horas semanais. Então, será concedido mesmo os reajustes aos servidores municipais, terão direito a serviço de transporte, pavimentação, descontos legais do INSS. Tá. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal Correspondente, precedido de edital simplificado de contratação temporária a ser publicado em jornal de circulação na comunidade, tudo nos termos do Decreto Municipal 1100, 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. As despesas serão atendidas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde. Ficam revogadas as disposições em contrário e esta vai entrar em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal de Montreal dos Campos, 4 de julho de 2023, Onilto João Capellini, Prefeito Municipal. Exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objeto a contratação temporária do prestador de serviços médicos da área clínica geral, 18 horas semanais pelo prazo de um ano prorrogável por igual período. Verifica-se esta situação excepcional e emergencial para atendimento das unidades básicas de saúde municipal, tendo em vista a notícia do término do contrato com o médico clínico geral, Dr. Alexandre Coelho Figueiredo, conforme explicitado no Memorando 26 da Secretaria Municipal de Saúde, 2023. Desnecessária estimativa de impacto orçamentário financeiro, tendo em vista a contratação emergencial e o prazo determinado. Pelo exposto, pedimos a colaboração desta distinta Câmara Municipal para a discussão e aprovação do referido projeto. Montreal dos Campos, 4 de julho de 2023, Onilto João Capellini, Prefeito Municipal. Como memorando, temos em anexo então o memorando, solicitando então a criação do projeto para a contratação deste profissional.
Então, esse projeto já foi esclarecido aí pelo secretário, é um encerramento de contrato médico, né? É uma nova contratação aí. Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 42/2023? Não havendo dúvidas, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto de número 42/2023, aprovado por unanimidade.
Então, temos por fim aqui os projetos, então, para contratação na Secretaria Municipal da Saúde. Então, 43 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de uma nutricionista para a Secretaria Municipal da Saúde. Então, este já foi explicado pelo secretário. É o prefeito municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, por um ano, prorrogável por igual período, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade é 1, a função é nutricionista, a carga horária é 40 horas. Será exigida para a contratação no cargo de nutricionista habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal 569/2009. O contrato é por tempo determinado, será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social INSS. O contrato pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. O vencimento básico do cargo será de 7,2 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei Municipal 749/2012. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à pavimentação, auxílio de transporte, com descontos legais do INSS. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou, não havendo concurso vigente ou candidatos aprovados interessados, contratado de forma temporária através do processo seletivo simplificado de contratação temporária na forma do Decreto Municipal 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Esse também entra em vigor no dado de sua publicação, revogado as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Matosinhos dos Campos, 4 de julho de 2023, Onilton João Capelini, Prefeito Municipal. Exposição de motivos, então, é o seguinte: o projeto de lei 43 tem por escopo a autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de um nutricionista para a área da saúde, pelo período de um ano, prorrogável por igual período. A necessidade da contratação é demonstrada no Memorando 28 da Secretaria Municipal de Saúde, em anexo. A contratação, então, será custeada pelo Governo Federal no Programa de Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde, conforme portaria GMS, que é o Ministério da Saúde, número 635, de 22 de maio de 2023. Não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro em razão da contratação ser excepcional e o prazo determinado. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Onilton João Capelini, Prefeito Municipal. Então, por ser um programa, pode ser que dure por anos ou temporário por pouco tempo, então fica difícil, por exemplo, fazer um concurso público para especificamente para esse cargo aqui, né? Quase que. Então, justifica aqui a contratação temporária para a contratação temporária desse nutricionista ou.
Alguns dos senhores vereadores ficou com dúvida a respeito do projeto 43/2023. Esse foi um projeto que o secretário André Pinheiro aí da Saúde acabou de fazer as explicações, as dúvidas, né? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 43/2023, aprovado por unanimidade.
Então, o projeto veio 44/2023, quase que idêntico ao projeto veio 43, porém para o cargo de assistente social. Então, o que muda em relação ao projeto anterior é que se trata de a quantidade, é um assistente social, a carga horária semanal aqui é 30 horas. No projeto da nutricionista, 40 horas semanais. Então, será exigida para a contratação do cargo de assistente social habilitação legal para exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, as especificações que constam na Lei Municipal 569/2009 e alterações. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social, INSS. O contrato de natureza administrativa pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. O vencimento básico do cargo será de 5,6 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei Municipal 569. 2009, do município de Monteiro dos Campos. O contratado, então, receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais, terá direito ao auxílio de transporte, pavimentação com descontos do INSS. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante firma de classificado do último concurso público ou do último edital do processo seletivo vigentes para o cargo. Caso não haja candidatos aprovados interessados, será contratado de forma temporária através de novo processo seletivo simplificado de contratação temporária na forma do Decreto Municipal 1100, 19 de janeiro de 2015, e alterações. Esta vem ter vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 4 de julho de 2023, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Com exposição de motivos, então, temos o seguinte. O projeto de lei 44 tem por escopo autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de uma assistente social para a área da saúde, pelo período de um ano, prorrogável por igual período. A necessidade da contratação é demonstrada no Memorando 28/2023 da Secretaria Municipal de Saúde. A contratação, então, será custeada pelo Governo Federal no Programa de Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde, conforme portaria GMMS nº 635, de 22 de maio de 2023. Não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro em razão da contratação ser excepcional e o prazo determinado. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e a colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando aqui e... Como já foi explicado pelo secretário, acho que ficou bem entendido aqui, não colocar em votação, né, presidente?
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 44/2023? Então, esse é um projeto idêntico ao 43, ele só muda a contratação do profissional, né, para a saúde. Essas contratações, elas são custeadas pelo governo federal, então não vai ter custo para o município, né? Então, não havendo dúvidas, colocamos o projeto 44/2023 em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto 44/2023, aprovado por unanimidade. Então, não tem mais projetos a serem aprovados hoje. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Assis.
Queria cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, as gurias que trabalham na casa, cumprimentar também o seu antenor, a dona Andresa, o nosso secretário, aí que veio, deu as suas explicações muito boas aqui, o qual tirou a da dúvida, né, desses projetos que a gente teria na pauta aí, que foi muito importante para a gente colocar para as pessoas que cobram a gente, né, que não tem médico, mas é que, como ele falou, né, como o secretário falou, que faz um excelente trabalho na Secretaria da Saúde. Parabéns, secretário. E, como ele colocou, né, se os médicos não querem trabalhar, existe uma lei, né, secretário, que não pode ultrapassar o salário do prefeito. E daí fica um pouco inviável, né, os médicos virem, então tem que ser meio complicada a coisa, né? Então, e o pessoal fica cobrando. Aí, como ele falou, a demanda é muito grande, né? Mas foi muito bom o secretário vir aí que explicou. A gente sai da dúvida, né, das pessoas que estão nos assistindo pela live, Facebook, saem da dúvida que tem a palavra do nosso secretário. E também, a respeito obras, a sessão passada eu cobrei as estradas aí que estavam péssimas, né? Daí até coloquei nesta casa aqui para terceirizar uma empresa, né, para patrolar as estradas, né, que estava meio precária as estradas. Agora a gente, como até critiquei um pouco, e agora quero elogiar. Parabéns, né, ao secretário de Obras, à administração do nosso prefeito, aí, todo o pessoal, que as estradas estão muito boas. Veio um baita profissional aí, até eu gostaria que os nossos patroleiros aí, que são da prefeitura, dêem uma olhada para esse profissional que veio aí patrolar as estradas aí, que o cara é um baita profissional, ficou muito boa as estradas, está de parabéns. E isso é muito bom para o nosso município. O que, que nós queremos? Nós queremos estradas boas, né? Uma saúde boa. Nós queremos as coisas boas, né, que vêm para o nosso município, né? Isso é muito importante, né? O trabalho está sendo bom. Claro que eu concordo, fui cobrado umas vezes aí que deu uma seguradinha nas coisas, mas a gente entende que nem conversando com o prefeito me passou que foi baixada a verba, né, que está vindo para os municípios mensal, R$600 mil. Então, fica difícil fazer muita coisa que, às vezes, está na demanda, daí tem que encurtar, porque não tem a verba. Fica um pouco inviável, né? E a respeito do projetinho da assistência social ali, eu fui totalmente a favor, só que eu sou que nem o nosso prefeito Capellini diz, a gente dá ferramenta para eles trabalhar. Dá muita coisa, é complicado, né? Eu acho que a gente tem que dar ferramenta para eles trabalhar e que, senão, muita coisa dada, de repente, o pessoal se fia naquilo e não vai à luta, né? Então, é importante... claro que a assistência social é bom, né? Dinheiro do governo federal que vem, né? Não vai vir na nosso, a verba do nosso, que vem para o nosso município, da União. Então, isso é bom, né? Mas deve de ter uma fiscalização para verdadeiramente aquelas pessoas que precisam, né? Claro, a gente contrata, já tem umas assistência, né? Então, isso é muito importante, fiscalizar essa parte aí, né? Por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Assis. Próximo vereador inscrito, Roberto Poleto.
Queria saudar a todos, saudar nosso presidente Mirinho. Saudando ele, saudo a todos presentes. As meninas da casa também, o senhor Antenor, a dona Andresa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, o nosso amigo André, né, secretário da Saúde de Monte Alegre. Dá para ele os parabéns aí que está fazendo um bom trabalho, né? Bom trabalho aí, o pessoal, bastante gente gravando, né? E agora veio aí dando esclarecendo, né? Aí fica melhor ainda, porque que nem diz o Assis aí, o pessoal cobra bastante gente, então esclarecimento aí o pessoal consegue entender melhor, né? Eu também, como o Assis falou, eu na sessão passada cobrei bastante sobre a estrada de Monte Alegre a São Francisco, que estava horrível, né? Agora tem que dar os parabéns ao secretário, à administração, que está muito bem feito o serviço ali. Bom, também dar os parabéns ao patrulheiro Canto, eu não sei o nome dele, só conheço como Canto, que fez, Alexandro, que fez lá em São Francisco. Lá em São Francisco ele patrulhou até lá embaixo na Luterana, até lá nos REC e até lá no Isardo, lá no fim. Fez tudo a Capela São Francisco lá, fez um serviço bom, tem que dar os parabéns mesmo para o Canto, fez um serviço bom. E como foi cobrado também nas outras sessões, a Estrada da Saúde em São José. E então, agora começaram hoje a trabalhar para lá também, estão caprichando para lá, né? Com certeza vai ficar boa. Então, muitos parabéns. Eu também não queria deixar passar, dar minhas condolências à família do seu falecido Auxílio Poleto, o popular Bexiga, né? Teve o passamento dele uns 15 dias atrás. É para eles que a gente sentiu muito, né? Nós estávamos lá e mais devagarinho vai sarando essa ferida. Também dá um recado, também teve ontem e hoje foi erguido mais duas torres de internet daí na São Judas, lá no fundo de São Judas, lá perto do Clodoveu, foi colocada uma e uma no fundo dos Ferreira, aqui na... No ranchinho, né, no fundo dos Ferreiros, ali foi colocado mais uma torre, né, uma torre baixa. Tinha uma torre ainda em estoque, aí foi rachado, foi feito duas torres mais baixas, né, para poder atingir mais duas comunidades, né. Então, acredito que foi levantado ontem e hoje. Essa semana, os técnicos já colocam as aparelhagens, o pessoal já pode começar a pedir ligação, né, na próxima semana, já pode atender esse povo. Era isso, presidente, por hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Próximo vereador inscrito, vereador Jonas.
Quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, demais colegas, pessoal que nos acompanha, funcionários da casa, secretário André também que está hoje na casa. E a todos que estão acompanhando pelo Facebook. Quero também só iniciar já a fala sobre a questão das estradas, aí também já estão, né, dando o segmento do patrulhamento e está ficando bom onde isso foi feito. Já repassei também ao secretário de obras aí a geral nossa ali também, que liga Monte Alegre, Capela da Luz e até a BR também. E aos poucos aí a gente acredita que vai sendo ajeitado, sabe? Que a situação de estrada de chão não é fácil, mas aí na medida do possível vai se ajeitando. Também quero mencionar a questão, agradecer aí o prefeito, também ao engenheiro Ricardo, aí acredito que é responsável também pelo trabalho, pela iluminação que foi instalada ali na comunidade da Capela da Luz, na praça, né? Foi colocado ali tipo um poste com alguns refletores, acredito que seja na mesma que foi instalado aqui na sede, material bom, e a qual ficou muito bom a iluminação ali. Então a gente agradece aí ao prefeito, ao engenheiro Ricardo, e a gente pede também à comunidade, né, que fiscalizem, né? A gente tinha ali uma iluminação um pouco diferente, não sei se as lâmpadas eram de má qualidade, né, porque era estação, não paravam aí acesas, não sei se queimavam ou eram quebradas. Pede que a comunidade aí fique de olho aí, que cuidem o patrimônio da nossa comunidade, patrimônio público, que possamos aí cuidar, porque é algo que a gente usa, ocupa e fica bonito lá a iluminação em nossa praça. Também quero, já conversei hoje com o Ricardo, acredito que essa parte aí seja com ele e o secretário de obras, sobre uma casinha para ali em frente à estrada ali que vai para o João Borges ali, né, próximo ao Quebradente. Alguns moradores procuraram impedindo essa casinha, já passei hoje para o engenheiro Ricardo aí, que acredito que seja o mentor dessas casinhas aí, e acreditamos aí que logo possa ser instalada essa casinha nova ali também, porque os pessoal que aguardam o ônibus ali necessitam, né, quando chove aí, inverno agora, fica difícil ficar na chuva e aguardando o coletivo. E no demais aí, a princípio, estamos aí aguardando o nosso prefeito, que está viajando, esperamos que venha aí com boas notícias, que venha aí com verbas, emendas aí, para que nós possamos aí continuar o bom andamento, o bom trabalho que está sendo feito em Monte Alegre, né? Mencionar também só a questão do pavilhão novo aí, já se instalaram ali, as novas salas ali já estão utilizando, já agricultura, obras, já estão ali, ficou um espaço muito bom, mais uma obra aí que praticamente já saiu do papel, né? Então é uma gestão que vem trabalhando, atendendo as necessidades e também deixando obras aí marcadas nessa gestão. Acredito que muito mais delas aí estão sendo feitas, algumas vão sair do papel e algumas já estão aí prontas, né? Então acredito que é um orgulho aí para essa gestão, para nós aí que apoiamos o prefeito, a sua equipe. Então isso é algo de orgulho, saber que apostamos certo desta vez e com certeza vai permanecer esse trabalho da melhor forma possível que está. Também parabenizar, aproveitar o gancho, o secretário de saúde, a qual vem fazendo um bom trabalho ali, acompanha a secretaria de saúde muito bem de perto, já há alguns anos, e a gente vem vendo o empenho, não só dele, como a equipe, né, a qual vem trabalhando para o melhor atender. A gente sabe que às vezes não é fácil, a gente recebe algumas cobranças, como a gente conhece um pouco da forma que se funciona ali, algumas coisas a gente repassa para alguns e a gente vai se ajustando. A gente sabe que depende de médico, depende de muitas especialidades, mas é uma das gestões que eu acredito que vem marcando também o nosso município e a Secretaria da Saúde, como as demais. A gente sabe que os outros secretários também vêm se pichando, mas em especial obra, agricultura e saúde são as secretarias aí que mais se cobram, né, dentro do município, mas todas elas vêm aí desempenhando e acredito que assim continuará. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Então não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças do partido. A liderança do PDT hoje me pediu que não vai usar por motivo de saúde, né? Tá com problema de garganta aí, problema no vocal. Passamos à liderança do PL, vereador Wagner.
Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Marcos, os demais colegas. Pessoal que nos assiste presencial, secretário André, as meninas que trabalham aqui na casa e quem assiste na live pelo Facebook. Também hoje venho parabenizar os secretários de Obra e Agricultura pelo bom trabalho que estão desenvolvendo. Estrada de Saúde São José está ficando boa. Hoje passei ainda ali à tarde e eles estão passando com o rolo, que o pessoal estava se queixando bastante que tinha ficado os cascalhos muito grandes e acabava cortando o pneu. Então, hoje o rolo está descendo junto com a patrola e está ficando boa a estrada. Também a estrada da Enxovia, da qual também tinha cobrado da última sessão, também estão patrolando, até algumas estradas vicinais que estavam bem ruins, até falei com o secretário em algumas estradas que as pessoas estavam com dificuldade para sair das suas casas em função da chuva e já fazia algum tempo que não era patrolado, e ele já me sinalizou positivo que vai arrumar essas estradas. Também o secretário de Agricultura, também fiz alguns pedidos a ele e fui atendido. Então, muito obrigado também. Venho da última sessão passada, a gente teve um projeto bastante, um pouco polêmico, né? E eu venho parabenizar a administração por terem implantado o projeto. Esta casa votou a favor na primeira vez que o projeto veio, e depois ele foi mudado um pouco. Alguns vereadores, né, digamos a maioria, votou contra o projeto, mas a administração voltou e pegou o projeto que tinha sido aprovado na primeira sessão e colocou em prática. Não perguntei para a Fabrícia, mas até na sexta-feira de manhã, que eu estive conversando com ela, as inscrições iam até o final da tarde, tinha 5 professores de artes marciais inscritos. Então, isso diz que é um passo adiante para o nosso município. E vou citar um exemplo do porquê que é um passo adiante para o nosso município. O estado do Paraná, com o governador Ratinho Júnior, de graça para os professores e alguns alunos, aula de artes marciais para os professores aprender a defender os alunos. E isso é tão eficaz, e ele teve uma visão tão abençoada, digamos assim. No começo deste mês, uma escola do Paraná teve novamente um ataque e caiu bem certinho aonde tinha um professor que tinha feito a aula de artes marciais. A pessoa que entrou para matar os alunos dentro da sala entrou com uma machadinha, uma faca e, se eu não estou enganado, uma pistola. Mesmo ele conseguiu ainda tirar a vida de um aluno, ferir outro, e o professor, com o pouco conhecimento que ele tinha ainda, pois não fazia muito tempo que ele fazia as aulas, conseguiu impedir que o desastre fosse maior. Pois ele provavelmente iria tirar a vida de muito mais alunos. Então, eu deixo aqui os parabéns para a administração, os parabéns para a Fabrícia. Em nome dela falo, em nome de toda a equipe dela, pela visão que tiveram, e com certeza vai trazer bons frutos para o município de Monte Alegre. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Só fazer um esclarecimento a respeito da reprovação do último projeto. Eu não parabenizo a administração, porque até acho um desrespeito com a casa, porque não foi aprovado o projeto, porque nós já tínhamos acabado de aprovar, há duas sessões atrás, tinha aprovado um projeto para o mesmo cargo. O que a gente não aceitou foi a redução da escolaridade, da questão da educação. Dá até a impressão que seria carta marcada, seria alguma indicação de alguém para a contratação. Naquela oportunidade foi deserto. Aí nessa nova teve 5 inscritos. Então, a questão da vinda do projeto com o ensino médio eu já tinha aprovado. Então, os vereadores fizeram certo em reprovar. Já tinha um projeto válido, não havia necessidade de aprovar um novo, né? Liderança do progressista, vereador Paulinho.
Já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Sobre os projetos, hoje todos de grande relevância, em especial os da saúde, que o secretário André veio explanar sobre a questão médica, né? Parabéns, secretário, aí pela gestão que está fazendo diante da secretaria e toda a sua equipe. Sobre as estradas também, a gente, todos acho que fomos unânimes aqui em pedir que fosse contratado um patrulheiro, uma empresa que patrulhasse, né, e agradecer a secretaria aí pelo acatamento do nosso pedido, aí, que contrataram um também para dar uma mão. A nossa estrada geral aqui, do Passo do Carro aqui, está muito boa, como dizem os colegas aí para frente também, está bom, né? Então, parabéns aí ao secretário e ao prefeito pelo esse excelente trabalho. Pedi também que eu já veio pedindo ali que arrumasse a estradinha ali do arame ali, que sai mais de 14 crianças ali. Eu tenho entrado seguido ali, é muito barro, muita poça d'água, né? Então, até eles virem ali em cima. Pedi para o secretário que dê uma olhadinha especial, é uma questão de uma hora, para arrumar aquilo ali. Pedi para o secretário que fizesse esse serviço lá para nós. Sobre as fossas que o pessoal tem me pedido, agora foi feito um novo tanque no Passo do Carro, onde vai receber esses resíduos, né, que antes era largado em áreas verdes ali, e o pessoal não gostava pelo motivo do cheiro que ficava, né? Então hoje ali no Passo do Carro foi feito um tanque grande, tá com pedra e vai ser esgotado ali, então essa semana acho que já vai até falei com o vice-prefeito hoje, acho que essa semana que entra já vai o esgotador de fossas ali para esgotar essas fossas. Até fiz um pedido hoje para a Secretaria de Obras. E a lâmpada também que eu pedi lá na entrada da Invernadinha, que não foi colocada, se possível que o pessoal aí da iluminação pública coloque lá para nós, que isso é uma outra coisa de uma boa relevância por questão de abigeato e outros assuntos que vêm ocorrendo por ali. Mas era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Paulinho. Liderança do MDB, vereador Eroni.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, os colegas da casa, as gurias que trabalham, a dona Andresa, seu Antenor, o compadre André, secretário da Saúde, que está presente, que veio dar umas explicações sobre os médicos e atendimentos nas unidades básicas de Monte Alegre, que eu acompanho mais no caso do Passo do Carro lá, então tem reclamações por falta de médico, mas é como ele falou, os médicos vêm ali e se demandam, porque ali eu tenho bastante contato com o pessoal que trabalha ali, então a gente acompanha, né? Então não é por falta da administração, é falta de médico querer vir trabalhar em Monte Alegre, na real, né? E também quero agradecer sobre as secretárias de obras e administração aí, que eu tinha em primeira mão ali feito um pedido de contratação de terceirizar uma patrola para arrumar as estradas aí, né, que estava necessitado, e fomos atendidos porque estavam em péssimas condições todas, né? Então, agradecer aí que estão arrumando todas as estradas. Agradecer o nosso patroleiro que está indo lá para Enxovia, o João Leite, está trabalhando super bem até. O pessoal se superou com as estradas que estão fazendo lá, gostou. O trabalho dele está muito bom, muito bem feito. Então, agradecer também. E também o nosso prefeito foi em busca desses projetos que estavam essas licitações que estavam em andamento lá em Brasília, né? Que daí, sobre banheiros e vários projetos que estavam parados lá, ele foi ver se agora com essa lei que foi aprovada consegue essa liberação desses projetos e para a gente concluir várias coisas que estão necessitadas em nosso município. E por hoje era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Eroni. Só destacar na fala do vereador Eroni, o prefeito Caprini está em Brasília, né? Tentando destravar uns recursos lá que estão... tinha promessa, mas não está liberado, né? Tanto é que nós temos a Avenida Pedro Zamban, até no parque ali, foi começada a obra, paralisou, tá, acho que é falta de dinheiro, vamos mexer aí com o secretário de obras, administração, enfim, engenheiro Ricardo, né? Vamos tocar aquela obra ali, porque fazer uma parte, fazer a metade, deixar o resto é quase pior do que nem ter começado, né? Então vamos buscar esses recursos e vamos dar andamento nessas obras, que é o que o povo quer, né? O povo gosta de obra pronta, né? Não só promessa. Deixar a indicação de duas homenagens aí para a dona Idalgina Guerreiro Santos, que é a mãe da dona Andresa, ao seu Itenor, né? Com H, né, seu Itenor. A nomeação da estrada ali que vai até lá os morangos, lá, né, do seu Darcy, né? Então, dá uns 2 quilômetros, né, até lá, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros, né? E a outra que vai até o Macaco Branco, lá, a propriedade do seu José Alexandre. A intenção é homenagear o seu Breno Silveira de Camargo, que residia lá, tem áreas da família até hoje lá, então fazer uma homenagem para ele, né? Então, buscar o histórico dessas pessoas e fazer o projeto na próxima sessão. Não temos mais nada a tratar hoje, declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 5 de julho e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 19 de julho de 2023, às 18 horas, aqui nessa casa. Boa noite a todos.